8h21, prefeito Nelson Marquezan, bom dia, bem-vindo à atualidade.
Bom dia, escola, bom dia, Rosane, bom dia, ouvintes da Gaúcha.
Tá certo. Prefeito, o senhor ficou com 21% dos votos nesse primeiro turno, não passou para o segundo, mas tem aí, como eu disse, 44 dias pela frente. É a reta final do seu mandato. O que vai marcar esse período final da sua gestão à frente da Prefeitura de Porto Alegre?
Olha, escola, vai ser o mesmo que marcou os nossos 4 anos, né? Enfrentando e atacando os problemas da cidade e falando a verdade sobre as situações. A gente tem aí, assim, rapidamente aqui, enquanto eu escutava vocês falando, eu fui anotando, a gente tem a assinatura do contrato aí com o vencedor da licitação da Harmonia. Então são 280 milhões, né? Em torno de 20 ou 25 anos, não me lembro exatamente. Nós vamos entregar uma clínica da família na Restinga, segunda, uma ampliação da UTI do Hospital Vila Nova, a instalação em uma boa parte, ou quase, acho que diria, vou chegar a 40 unidades da marcação de consulta pelo celular, né? Isso é um grande avanço para nós. Vamos continuar assinando os pequenos lotes que vão somar 130 milhões de recuperação da malha viária da cidade. Dia 4 do 12 agora, a gente deve abrir o edital da ETA Ponta do Arado, né, que vai resolver definitivamente, vai demorar uma obra de 2-3 anos, a falta de água na Zona Sul, na Lomba do Pinheiro. Até lá a gente está instalando, ampliando, né, a instalação das usinas de superfiltragem em containers. A gente tem 300 obras em andamento, né? Todas com projetos bons e com recursos para serem concluídas pelo próximo governo. Então, o trabalho continua e acho que principalmente, né, Rosane Escola, a questão da pandemia, o cuidado com a pandemia, que vai ser ainda exige bastante atenção.
Pois é, sobre isso eu queria lhe perguntar, porque houve na semana passada o episódio de Porto Alegre ter passado a bandeira vermelha. E nós sabemos que desde lá do início a prefeitura implantou um modelo que de certa forma correu por fora, até antes do modelo de distanciamento controlado, correu por fora e aplicou as suas próprias regras aqui para Porto Alegre, que em determinados momentos foram até mais rigorosas do que o modelo de distanciamento controlado. Essa bandeira vermelha, de qualquer maneira, significa um alerta para Porto Alegre e de que algo pode mudar nas próximas semanas? O senhor tem isso em vista?
Olha, a gente sempre disse que concorda, que acha importante, que acha correto, que acha necessário que o Estado tenha alguma modelagem, que essa dele é adequada para exatamente fazer alertas, para exatamente ter uma noção geral, mas que ela é absolutamente ineficaz, né, ineficiente para medir situações específicas dos municípios, principalmente aqui de uma cidade como Porto Alegre. O modelo das bandeiras, por exemplo, ele não teria tomado nenhuma iniciativa se ele fosse aplicado lá no início da pandemia aqui em Porto Alegre. E agora seria uma penalização, né? Fechar escolas. Abrir e fechar escolas a cada semana é algo absolutamente inaceitável, né?
O senhor não vê motivo então, agora, então, nesses próximos 40 dias para fechar a escola?
Qual é a situação? Qual é a situação, escola? Nós chegamos a ter, durante 2 a 3 meses, 45% das UTIs ocupadas, de todos os leitos de UTIs ocupados por Covid, por uma única doença. Hoje nós temos, no máximo, 32% dos leitos ocupados. Então, né, nós não temos um alerta parecido com os últimos 2-3 meses. Nós não temos um crescimento de demanda por leitos de UTI. Nós não temos um crescimento de casos. Nós temos um crescimento de óbitos, né? Assim como tivemos um crescimento nas nossas unidades de síndromes respiratórias, né? Uma demanda de pessoas com sintomas de Covid. Mas na testagem nós não tivemos esse aumento. Então, a circulação, como a gente sempre disse, ela dissemina vírus, todos os vírus. As pessoas estão tendo outras infecções respiratórias que não Covid, né? Então, a gente não tem hoje, a gente está atento a todos os sinais, mas a gente não tem hoje nada que nos leve a fazer alguma restrição hoje, e principalmente de escolas, né?
Agora, prefeito, a gente ouviu muito durante a campanha os seus adversários dizendo assim: ah, se fosse comigo não teria fechado a cidade, o Marquesan quebrou a cidade, se eu for eleito não vai mais ter o abre e fecha, como se o abre e fecha dependesse de um capricho seu. Qual foi a lógica e qual é a lógica do abre e fecha, para que não fique essa ideia no ar de que simplesmente o prefeito é um déspota que abre e fecha, quando existe uma determinação do Supremo Tribunal Federal até de que a prefeitura pode ser mais restritiva, mas não menos restritiva do que as instâncias acima, no caso o governo estadual e o próprio governo federal?
Essa orientação do STF, primeiro que eu não concordava com ela, e hoje já tem uma decisão diferente, né? Quem tem os dados específicos do município, principalmente municípios grandes, e quem tem essa competência é o município. E para usurpá-la, o Estado deveria ter dados para fazer isso, né? E eu concordo e eu assumo aqui o que a gente fez em Porto Alegre. E o que nós não fizemos foi abre e fecha, Rosane. Nós sempre tivemos mais de metade dos trabalhadores da cidade, trabalhadores formais, tanto públicos como privados, trabalhando. É justamente porque nós não fizemos o abre e fecha que nós temos condições de uma expectativa de não termos uma grande segunda onda na cidade. Quem sabe tenhamos um aumento, sim, de casos, um aumento da demanda de leitos por UTI. Isso não tem uma bola de cristal, né? Aliás, nem a Alemanha tem, nem a França tem, nem a Inglaterra tem, todos eles estão restringindo de novo. Mas a gente entende que este equilíbrio que foi feito aqui em Porto Alegre garantiu uma certa imunização permanente da população. Porto Alegre sempre teve decisões esparsas, né? Em algum momento lá, quando nós iniciamos a liberação, né, a gente teve que retroagir e fechar. Ponto. Foi isso que aconteceu. As nossas decisões, normalmente, elas são no sentido de irmos abrindo aos poucos. Mas abre e fecha, comparado com o que aconteceu no mundo ou nas bandeiras do Estado, não se aplicaria em Porto Alegre, né?
Independentemente de quem assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro, ou Melo ou Manuela, não faz diferença. O que o senhor considera e que dica ou que recomendação o senhor deixaria para quem assumir a prefeitura de que não mude, de que permaneça, para dar continuidade a uma estratégia que até agora, segundo os dados, uma estratégia que salvou muitas vidas e impediu que nenhum paciente ficasse sem atendimento?
Olha, a gente tem uma relação muito estreita com os hospitais, a gente até chegou ao limite, um limite até exaustivo para os hospitais, de monitorar quantas máscaras eles tinham, quantos propés eles tinham armazenados, quantos óculos, quantas toucas, quantos aventais, quantas máscaras, né? Todo o estoque de EPI. Chegamos a esse limite muito interessante dos hospitais. Então, a relação com os hospitais muito direta, né? Não jogar dinheiro fora, ou é corrupção ou incompetência, fazer em Porto Alegre hospitais de campanha e manter o monitoramento diário e semanal.
Fazer ou não fazer? Fazer ou não fazer
não
o hospital?
Fazer.
Não fazer.
Não fazer. Porto Alegre não tem a mínima necessidade de fazer. Porto Alegre, nós contratamos leitos, né? Alguns adversários usaram, aliás, talvez os dois adversários tenham uma característica de populistas, né? Não comprou respiradores. Claro que não, né, Jogar? Nós contratamos leitos, né? Nós não estatizamos a cidade, né? É muito mais caro um leito estatal do que um leito contratualizado numa Santa Casa, num Vila Nova, onde a gente pode, inclusive, administrar o leito depois. Descontratar ou contratar para uma outra atividade menos custosa que um leito de UTI para Covid. Então, eu recomendaria que continuassem com um monitoramento diário, né, como a gente tem, de todos os indicadores específicos da cidade de Porto Alegre em relação ao coronavírus, desde as unidades básicas, né, as demandas por síndromes respiratórias, até a testagem, até a ocupação de leitos, que para mim é o principal indicador da cidade correr o risco de deixar alguém sem atendimento. E acho que é por este indicador que nós escolhemos que ninguém em Porto Alegre, eu não me canso de repetir isso, porque eu tenho muito orgulho da equipe que construiu isso, ninguém em Porto Alegre, em nenhum momento ficou sem nenhum tipo de leito, não só para Covid, na cidade e nem quem veio buscar atendimento aqui.
Prefeito, o senhor falou do legado que o senhor deixa para o seu sucessor em matéria de obras em andamento, mas eu gostaria que o senhor falasse da situação das finanças, porque também isso foi muito questionado durante a campanha eleitoral. O senhor dizendo que colocou as contas em dia, alguns adversários meio que ironizando e dizendo assim, ah, o prefeito disse que colocou, mas não é bem assim. Qual é a situação que o senhor deixa em matéria de finanças públicas e quais serão os desafios do seu sucessor, já que tem algumas contas que ainda precisam ser equacionadas, como, por exemplo, o déficit previdenciário?
Olha, eu sugiro que os eleitores não acreditem em nenhum dos candidatos e nem em mim mesmo, e vão confirmar. Busquem no site do Ministério da Economia, da Secretaria do Tesouro Nacional, qual era a situação das contas em 2016 e qual é a situação das contas hoje, né? É bem claro, em 2016... quando o Ministério da Economia os proibiu de tomar financiamentos internacionais em virtude das contas de 2016, a única capital no vermelho. Hoje, Porto Alegre, segundo o Ministério da Economia também, no que se refere à disponibilidade de caixa, já não está no vermelho. Infelizmente, tem outras 5 capitais no vermelho, Porto Alegre não, e Porto Alegre já cresceu 7 posições em 3 anos, esses dados são 2019, né? Talvez esse ano, com a pandemia, ainda tenha uma situação um pouco desagradável, mas com certeza nem um pouco perto do que 2019, então, 2016. Então, o próximo gestor, além das obras em andamento com dinheiro garantido para terminá-las, ele vai ter aí uma perspectiva de caixa futuro muito melhor, muito mais satisfatória, assim, tranquila do que eu geri durante 4 anos. Aliás, né, Rosane, pegamos uma crise horrorosa do sistema financeiro inteiro do Brasil, né? Das estruturas públicas. Porto Alegre é pior. Tivemos que fazer as reformas. Depois uma pandemia. Depois uma mobilização de antigos formatos de fazer política contra mim, em virtude da gente realmente tolir a corrupção, né? Foram 6 CPIs. 6 impeachments, mais uma CPI fajuta como os impeachments. Realmente nós enfrentamos aqui o mundo, a bem da cidade, né?
O que o senhor acha que pesou mais na sua desclassificação para o segundo turno? Foi o processo de impeachment, que eu particularmente sempre achei que não parava em pé e ele não foi votado até agora? Ou foi a renúncia do ex-prefeito José Fortunati às vésperas da campanha? Ou foi, como dizem os seus adversários, o Marquesan perdeu para ele mesmo porque brigou com todo mundo?
Olha, nós ficamos 3 anos sem agência, né? Nós tínhamos um lapso de comunicação com a sociedade. 3 anos. Nós somos o governo que menos gastou nos últimos 15 anos em comunicação, em publicidade. Nós tivemos 6 pedidos de impeachment. Um aceito patético levado adiante, que me misturou com o joio da política porto-alegrense, né? Tivemos uma CPI mais fajuta ainda, quase que criminosa. Claro que a desistência do Fortunati foi algo mais ou menos assim, né? Matou, né? Foi no velório, comemorou com a família, né? É algo de massa italiana, só faltou ser italiano o ambiente, né? Porque o resto foi inacreditável. Então, o cenário ele é fogo, né? Eu não consegui, você já conhecia, Rosane. Tivemos todos esses problemas, né? Mas eu não consegui mostrar para a cidade, seja porque estava com a agência ou não, seja porque não investi em publicidade. Eu não consegui mostrar para a cidade uma visão de cidade de futuro e não de setores específicos de favores. Tem uma definição de uma pessoa que vocês entrevistaram na Zero Hora de ontem, e o empresário, né, da área do comércio aqui, ele fala uma frase, né? Ele foi muito transparente, mas nem sempre a verdade agrada. As pessoas perguntaram muito sobre angústias delas, né? Acabaram percebendo se a rua... Enfim.
Essa figura que o senhor usou aí do matou, foi ao velório e abraçou a família. Quem é o italiano? Quem é que matou? Quem são as figuras aí? Vamos dar o nome
da voz? É um cenário surreal, né? Um candidato articula para impugnar a candidatura do outro e depois a família do outro candidato, ou seja, o partido apoia e depois o próprio candidato apoia. Isso realmente.
Você está falando do PRTB, de um candidato PRTB, que era o que está na chapa do candidato Sebastião Melo, que foi quem moveu a ação contra o Fortunati, e depois o Fortunati apoiou o Melo, é isso?
É um cenário meio que surreal, mas de qualquer maneira, eu não acho que apenas foi só isso, né? E hoje também, né, depois que passou, tentar justificar...
Tendo o PTB como protagonista, que era o partido do Fortunati, né?
É, a população escolheu dois candidatos legitimamente nas urnas. E os dois candidatos que temos para escolher agora no segundo turno é Melo e Manuela. Isso é legítimo e já está aceito por nós desde o dia desde domingo.
E o senhor, qual será a sua posição no segundo turno?
Hoje à tarde a gente deverá reunir aí a direção do partido e os vereadores eleitos, né, provavelmente mais um ou dois suplentes também, para conversar sobre esse cenário, né? Particularmente, eu tenho uma visão de política um pouco diferente, óbvio, né, dos dois, e acho que os dois acabam indo para uma área onde eu não me sinto nem um pouco confortável, uma área populista da política, né? E eu sou uma área mais pragmática, sincera, objetiva dos cenários. Eu, inclusive, vou questionar hoje para poder encaminhar já os projetos, embora acredite que ambos sejam injustos e alguns impossíveis de serem executados, que é o que eles pretendem que eu encaminhe sobre o IPTU, que eu já vou encaminhar, né? Eventual redução do IPTU, eu já quero encaminhar com muita tristeza, tenho certeza que da equipe técnica da prefeitura, que tem muito orgulho desse projeto, também vai ser com muita tristeza, mas eu quero encaminhar para que o próximo prefeito, né, arque com as consequências.
Ah, o senhor está disposto a fazer, inclusive, isso? O senhor está disposto a ir contra a sua convicção sobre a atualização da planta do IPTU e deixar o próximo prefeito ou prefeita à vontade para fazer alterações?
Sim, eu já quero encaminhar sugestões. Vai ser uma injustiça, né, escola, porque agora qualquer paralisação do que estava previsto vai beneficiar os bancos, né, os grandes supermercados, os grandes proprietários de grandes imóveis. Aquele pequeno comerciante, ele ficou isento de IPTU. O médio comerciante diminuiu o IPTU. O comerciante médio aumentou um pouquinho, já aumentou o que tinha que aumentar. Qualquer benefício dado agora será para os grandes. Então, eu lamento muito do ponto de vista do que eu vejo, do que eu enxergo de sociedade, mas se esse é um desejo dos candidatos que ganharam na urna, eu não tenho outra alternativa do ponto de vista de respeito à vontade do cidadão do que fazer isso, lamentando muito, com muita tristeza, mas farei, se esse for o desejo real dele, né? Acredito que ninguém vai liberar tudo em janeiro, né? Seria irresponsável prometer isso agora, como foi feito. Acredito que ninguém vai mexer no IPTU. Seria injusto, né, com quem está pagando o IPTU correto, manter outros não pagando o valor adequado. Porque o que nós fizemos nessa prorrogação não são aumentos, né? Essas pessoas que estão aumentando aos poucos seu valor, elas pagam há 20 anos um valor menor. Vão continuar pagando nos próximos 4. Suspender essa graduação é suspender o pagamento justo do IPTU para quem tem imóveis maiores.
Prefeito, eu queria só voltar na questão da renúncia do Fortunati, porque eu sei que o senhor recebeu uma sugestão para contestar a candidatura do vice, a filiação do vice de Fortunati, André Sechini, e o senhor rejeitou essa sugestão de entrar na justiça. Por que o senhor não entrou?
Porque não era um formato adequado, né? Acho que era uma filigrama lá em relação à filiação do vice, e eu não acho que seja o papel de eu ter feito, ou de um candidato ter feito, talvez do Ministério Público, do Judiciário, e mesmo assim eu não entrei.
Mas o senhor recebeu a proposta?
Sim, nós recebemos todo o material, né? Todos os dados, os argumentos jurídicos para que a gente ingressasse no
e
mesmo
quem
dia,
é que ofereceu?
Foi o advogado que, inclusive, já foi do PSTB há muitos anos atrás, né? E que é o advogado do candidatura do Sebastião Melo, né? Uhum. Ofereceu ao meu jurídico pedindo que ele repassasse a nossa coligação nós decidimos por não fazer. Mas isso não é, isso tu já publicou, isso já a própria esposa do Fortunato também já revelou da situação desconfortável, e, enfim, mas eu acho que o Fortunato também está no PTB, seguiu a orientação do partido que ele escolheu para, enfim, tocar sua carreira política adiante, né?
Tá. Qual é o seu futuro político depois de janeiro?
Olha, eu tô numa pandemia agora, né? Eu tô, tive uma reunião com os secretários ontem, tivemos uma reunião do Comitê Covid ontem de manhã. Eu ainda, não as minhas, mas eu ainda estou cuidando das feridas aqui da prefeitura, porque muitas pessoas dedicaram a vida, como nenhum outro grupo, eu tenho certeza, de gestão fez, trabalhando 14 horas, superando uma crise econômico-financeira histórica, superando uma crise de saúde econômica e social, a última dos 100 anos desse volume. Todos estão muito tristes pelo volume de entregas e porque entendiam que a população ia fazer uma decisão comparando, né? Isso, então, ainda tem outras
preocupações. O senhor tem alguma coisa na cabeça? O senhor tem alguma coisa na cabeça para fazer depois de janeiro, não tem?
Mas eu preciso ser sincero, Escola. Eu tinha a convicção de que, por justiça, eu iria estar no segundo turno. O que a gente fez em 4 anos é incomparável. E eu imaginei que eu fosse estar. Então, até domingo à noite, eu sequer estava pensando no próximo mandato, em como continuar as obras, em como seguir os cuidados com a pandemia. A segunda, eu comecei a cuidar, reorganizar o governo para que não, né, haja uma decepção total e que todos os secretários saiam frustrados, entende? Então eu realmente não comecei a pensar nisso, embora em breve eu vá ter que começar a pensar, né? Eu não tenho...
O senhor não tem aposentadoria, às vezes as pessoas, é bom esclarecer isso, porque muita gente acha, o prefeito sai e continua ganhando pro resto da vida. Não, o prefeito sai de mãos abanando, não tem nada. Então, do que o senhor pretende viver?
Eu ainda não fiz esse cuidado, ainda não tive tempo para pensar nisso, Rosane, mas eu não tenho aposentadoria e nem malas de dinheiro guardado, como alguns, né, da vida política é muito normal que tenham, né? Pelo contrário, nós combatemos. Ninguém nesse governo, provavelmente, nem lá do quinto escalão, conseguiu fazer isso. Então, eu realmente vou ter que pensar, mas ainda não é a minha prioridade. Não foi até agora a minha prioridade, depois da nossa derrota domingo.
O senhor vai pro LinkedIn, então, procurar emprego?
Provavelmente alguma coisa assim, Rosane. Vou buscar uma atividade, né? Eu vou buscar uma atividade para honestamente pagar a subsistência da minha família.
Mas não abandona a política, né? Porque o senhor fez 20% dos votos e isso dá 136.063 votos. Tem um capital político aqui que o senhor pode aproveitar ainda numa próxima eleição ou não. E o senhor é jovem, né? Olha, o senhor tem 50 anos.
É jovem, 50 anos é jovem. Eu já acho, hoje, antigamente,
jovem
achava,
política,
hoje,
né?
Eu achava um guri.
O Joe Biden tem 78, vai fazer depois de amanhã 78, é. Imagina.
Escola, eu não pensei, não tive tempo para pensar nisso ainda, né, para planejar o futuro. Eu nunca tive nenhuma ação na prefeitura, nenhuma decisão em virtude da eleição. Sempre foi a bem da cidade, né? E nunca pensei, nunca fiz algum contato ou algum tipo de relacionamento pensando, né, no pós-mandato. Então, vou pensar, mas eu acho que esse é um problema específico que eu tenho que resolver, não é... muitos porto-alegrenses e cidadãos do Brasil têm essa situação também, né?
Prefeito, se o senhor tivesse que escolher das obras que o senhor deixa em andamento, aquela que é a menina dos olhos, aquela que o seu sucessor ou sucessora não poderá abandonar de jeito nenhum?
Olha, a gente vai publicar agora em dezembro o edital de consulta, né? É uma consulta de uma minuta de um edital sobre a concessão de água e de saneamento. Isso resolve um problema que não será resolvido de outra forma, do saneamento de Porto Alegre. Então, para mim, isso tem uma relevância de bilhões de investimento na cidade, de empregos gerados e de problema de saúde e até de um problema de autoestima humano, né? Mas eu acho que uma das maiores obras, para mim, foi colocar 145 mil porto-alegrenses que nunca tinham tido uma consulta no SUS e passaram a existir no Sistema Único de Saúde. Reverter a atenção básica, essa contratualização, seria um crime com as pessoas. Ter a qualidade da Santa Casa, do Vila Nova e do Divina Providência lá na periferia, na unidade básica, e voltar atrás ao tempo pré-histórico, quando eu cheguei aqui, quando as pessoas iam de madrugada para esperar uma fila para uma consulta, isso seria apenas para atender o interesse de sindicatos, de questões ideológicas. Não é crível. Talvez isso seja o mais triste, o mais lamentável, e realmente é quem não vive a realidade do SUS no Brasil. Nós temos um SUS de primeiro mundo na atenção básica em Porto Alegre. Reverter isso seria um caos.
Prefeito Nelson Marquezan Júnior, muito obrigado pela sua atenção nesta manhã. Um bom dia. Nós vamos voltar a conversar ainda nesses 44 dias que faltam para encerrar o seu mandato, tá?
Ah, eu tenho certeza. Afinal, estamos no meio de uma pandemia ainda, né?
Sim, tem isso, né?
Importante para a cidade.
Tá bem.
Obrigado pela oportunidade.
Até a próxima. Até a próxima.
Um abraço.
Prefeito Nelson Marquezan Júnior, 8h47, rápido intervalo, já voltamos.